Eu sou o Brian Rizzo e no Otavala dessa semana vou ligar pro Rafinha Bastos pra gente bater um papo sobre a vida, falar um pouco da carreira de um produtor de conteúdo que começou a fazer vídeos pra internet ainda nos anos 90 e falar um pouco aí sobre histórias da vida dele, histórias que o Rafinha tem escolhido para contar pra gente, tudo isso depois da vinheta. Começou 2021 valendo aqui no Eu Tava Lá, depois de 3 semanas de conteúdos especiais por aqui, esse é oficialmente o primeiro episódio da 4ª temporada do Eu Tava Lá, o episódio 150 do Eu Tava Lá, e tudo isso só é possível graças aos nossos assinantes, aos nossos patrocinadores e a vocês, queridos ouvintes, muito obrigado por estarem ouvindo Eu Tava Lá. Se você está conhecendo o projeto agora, tem um monte de coisa legal aí para você ouvir pro passado, pode ouvir em qualquer ordem, pode ouvir esse primeiro, depois ir ouvir episódios antigos. Eu Tava Lá, um podcast onde toda semana tem um convidado diferente, com uma história diferente para contar pra gente, e pode ser ouvido, como eu disse, em qualquer ordem, porque todo episódio tem começo, meio e fim. Em 2021 tem muita coisa legal para acontecer, inclusive agora no Sparkle, além do ETL Help, que é esse formato spin-off do Eu Tava Lá que vocês já conhecem e ouvem toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira lá no Sparkle tem o ETL Help. Chegou também o conteúdo exclusivo dos assinantes do Eu Tava Lá. Esse conteúdo fica em uma comunidade secreta que você entra automaticamente assim que você completa a sua assinatura e tem 30 dias grátis. Você pode assinar agora e pelos próximos 30 dias você não paga absolutamente nada. Se você quiser cancelar antes do 30º dia, você não vai pagar nada. Pode acessar lá a nossa comunidade secreta, conhecer tudo que o conteúdo exclusivo dos assinantes tem a oferecer. E para mais informações, acesse eutava.la/assine, você ajuda esse podcast a se manter no ar e garante acesso a ainda mais conteúdo. E por falar em ajudar, chegou o PicPay Card, que é exatamente isso que você pensou, um cartão do PicPay para ajudar você a pagar tudo que você já paga com o PicPay, mas agora até mesmo sem o celular. Eu já tenho meu PicPay Card há algum tempo e é uma solução excelente para poder pagar com o PicPay, até naqueles lugares que até hoje não acordaram para receber pagamento diretamente pelo app. Para pedir o seu PicPay Card é muito fácil, só abrir o aplicativo na tela principal, tocar ali na oferta e pronto, é só solicitar e esperar o PicPay Card chegar na sua casa. Se você ainda não tem o app para baixar o PicPay, tem link aqui no post, ou procura pelo app aí na loja do seu smartphone, ou entra direto eutava.la/PicPay. Esse é o atalho, eutava.la/PicPay, ele vai direcionar você para a loja do seu smartphone, tem para Android, tem para iOS. Baixa o PicPay e seja feliz também com o seu PicPay Card. Alô, Rafinha, boa noite.
Boa noite, Brian. Tudo bem?
Como vai, cara? Tudo ótimo comigo. Sei que tu acabou de chegar em casa e tomar uma chuveirada, que é uma coisa recomendada pelo OMS nesses tempos aí. Cheguei em casa e tomar banho.
Tomei uma grande chuveirada, lavei minhas partes. Eu vou te falar que na minha casa aqui tem 2 chuveiros.
Olha, né? Aí.
Tipo, eu tenho um banheiro com 2 chuveiros.
Ah, os 2 chuveiros no mesmo banheiro?
Um de cada lado pra tomar banho de casal.
Ah, isso é legal, cara. Isso é legal porque é normal ter 2 chuveiros em casa, mas em 2 banheiros diferentes. Agora os 2 chuveiros juntos é um troço avançado, realmente.
No mesmo box, tipo aquelas casas que os caras gravam o sexy time do Multishow.
Mas é um de frente pro outro ou é um do lado do outro?
Boa pergunta. Não, é um de frente pro outro, porque é um em cada parede, entendeu?
Entendi.
Entendeu? É um em cada parede, mas só que a minha bomba aqui, ela não tem força suficiente pra dar um gás legal nos dois.
Entendi.
Então, na real, toma um de cada vez. É mais decorativo.
É porque tomar banho de casal no frio é uma merda, porque fica sempre um morrendo de frio.
É ridículo. Eu acho que em qualquer momento seria ridículo tomar banho de casal. Um em cada um. Se você vai tomar um banho de casal, toma no mesmo, aquele sofrimento conhecido, mas
sim,
um de frente pro outro, porra, dá 5 minutos e um toma de cada vez. Por que que precisa estar junto o tempo inteiro?
É, tem essa. E fica meio coisa de presidiário, assim, né? Tomando banho com uma pessoa do lado em outro chuveiro. Assim.
Isso.
Passa o sabonete.
Exatamente. É meio triste, mas... Mas não, aqui tá tudo bem, graças a Deus.
Coisa boa, cara. Porra, assim, eu sempre costumo pedir pras pessoas se apresentarem, apesar de em algumas ocasiões eu pensar que a pessoa vai me mandar tomar no cu. Então, assim, não. Esporadicamente pode ter alguém que não te conheça, ou que te conheça, mas não sabe, claro, tudo que tu faz, ou quem tu é pra ti mesmo, pra falar um negócio agora filosófico. Quem é Rafinha Bastos pro Rafinha Bastos?
Porra, tá aí uma... Eu acho que eu nunca fiz isso.
Olha aí,
que,
viu?
Que coisa, você vê? Nunca parei pra pensar quem eu sou. Talvez um grande desafio. Cara, bom, meu nome é Rafael Bastos Oxman.
Olha,
né? Sou gaúcho de Porto Alegre, nascido no dia 5 de dezembro no Hospital Ernesto Dornelles.
Oh.
Posso dar grandes detalhes assim?
Pode, ou não, à vontade, legal saber disso.
Hospital Ernesto Dornelles, no dia 5 de dezembro de 1976.
Que isso.
Eu sou formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul.
Mas...
E depois dos 27 anos, eu me tornei comediante. Sempre fui um pouco, mas depois virou profissão aos 27 anos. E eu me considero hoje um comediante barra jornalista.
Porra, que massa. Tu começou como comediante lá em Porto Alegre ou foi aqui em São Paulo já?
Cara, eu comecei, né, assim, né, minha primeira história com a comédia foi na televisão ainda no Rio Grande do Sul. Minha vontade sempre foi fazer alguma coisa, não humorística, mas bem humorada, assim, sabe?
Sim, entendi.
Sabe, uma coisa meio Thiago Leifert barra Regis Rezin, sabe?
É, uma expectativa bem baixa, realmente.
Bem baixa, mas era isso, né? Esses são, sabe, não é muito... Obviamente o Thiago Leifert não existia na época, mas claro, era mais ou menos nesse perfil, assim.
Entendi.
Divertidão, amigão.
Tá.
Então, assim, eu comecei fazendo isso no Rio Grande do Sul, quando em 1999 eu fui jogar basquete nos Estados Unidos.
Foda.
E lá eu conheci esse negócio chamado stand-up comedy.
Legal.
Então, em 99 eu criei um site chamado Página do Rafinha, que era meu primeiro projeto de humor na internet naquela época. Era um site pessoal.
Sim.
Que foi o primeiro site de produção de vídeo de comédia do Brasil, assim. Não
Caraca.
Tinha ninguém mais fazendo. Era eu em final de 98, começo de 99, se eu não me engano.
Que foda.
Ali foi a primeira semente, né, desse negócio do humor,
uhum,
que eu no futuro fui abraçar como a minha carreira.
Que foda. É um negócio muito inovador pra época, não só pela ideia de fazer vídeos de comédia e tal, mas também pela tecnologia, né? Porque era um rolê fazer
Exatamente.
Vídeo e subir vídeo pras pessoas verem.
Pra você ter uma ideia, os primeiros vídeos que eu produzi foi porque eu descobri que eu comprei uma webcam quando eu morava nos Estados Unidos.
Legal.
Webcam era um negócio que, porra, imagina, a gente tinha computadores e um dia você ia numa loja e os caras vendiam uma câmera pro seu computador.
É,
era um negócio
muito
tipo,
louco,
como
né?
Assim?
Porque até então tu tinha que escanear a foto se tu quisesse ter uma foto no computador.
Eu vou botar a minha imagem pra dentro do computador, assim, em real time? Não é uma foto.
Não.
Porque mesmo a foto, não era uma coisa que você tirava a foto no computador, tinha uma camerazinha ou nada disso. Você tinha que realmente passar pelo scanner.
Sim.
Todo mundo na época tinha uma, duas fotos, que era aquela que a gente ficava revezando quando entrava no Mirk.
Claro.
Entendeu?
E não era incomum tu no Mirk pedir a foto da mulher e ela te mandar uma 3x4, que era o que ela tinha ali, escaneada.
Exatamente.
Era só pra tu ver a cara dela, assim, saber como é que era.
Exatamente. Não, naquela época, fazer catfish nas pessoas era muito ridículo de fácil, porque ninguém tinha foto.
Claro.
Você podia inventar que você era o Obama, que as pessoas iam falar, ah, ok, tô falando com o Obama. Pra você ter uma ideia, durante anos... Você lembra que tinha uma série na televisão chamada O Elo Perdido?
Cara, lembro de nome, mas não sei do que se trata.
Você é mais novo que eu, quantos anos você tem?
Eu tenho 30.
É, você tem 30, você é muito novo. O Elo Perdido era uma série que passava antes de ter o Jaspion. Jaspion você lembra, né?
Lembro.
Tá, Jaspion, Changeman, esses aí.
Claro.
Tinha o Ultraman, o Spectreman, o Ultra Seven.
Lógico.
Então passava, o Spectreman passava primeiro e depois passava o Elo Perdido.
Tá.
Anos depois, agora recentemente, o Will Ferrell fez um filme chamado Land of the Lost, que era uma refilmagem dessa série muito antiga.
Uhum.
Eu assistia naquela época e tinha um macaco que era o Chaka Pakuni, o Ganza Bizaza. Eu não vou esquecer até hoje.
É um nome
dia
muito
esse
bom.
Cara me achou, eu achei esse cara no ICQ. E eu fiquei amigo do Chaka Pakuni durante anos. Eu fui amigo dele, a gente conversava e tal. Recentemente, aí há uns 2 meses, caiu a ficha que talvez nunca tenha sido o Chaka Pakuni.
Eu achei que tu ia falar que tu conheceu ele.
Não, talvez esse cara tenha me mentido durante 8 anos e eu nunca tenha desconfiado disso. Entendeu? Porque é isso, não tinha foto. Você fala, Chaka, entra na câmera. Aí o cara, hoje em dia ia me mostrar as fantasias, os figurinos,
claro,
sabe?
Claro.
Os objetos de cena. Naquela época o cara falava, eu sou o Chaka. Eu falava, ok, você é o Chaka, não tem? Por que você me mentiria?
Mas também não sei se era um personagem assim pra alguém se passar por ele, né? Será que era?
Exato!
Porque é muito específico, né? O cara pode ser quem ele quiser e ele resolve ser o Chaka Pakuni.
E mais, eu procurei não pelo Chaka, eu procurei no ICQ pelo nome do ator.
Tá.
Então assim, quem é o cara que vai se dar o trabalho de não só inventar que ele é o Chaka, como ele é o ator que fez um macaco, um ator que nunca apareceu, não é um ator que não... Não é que ele era internacionalmente como... Sabe o cara do Chaka? Ele também fez Senhor dos Anéis, ele também fez Harry Potter. Esse cara é conhecido. O cara do Chaka, ele fez uma série na televisão nos anos 60 e deu, entendeu?
Não, deve ser ele sim, cara. Eu não consigo acreditar que não.
Eu acho que provavelmente. Aliás, falando nisso, Eu vou te contar. Depois a gente vai. Tem um negócio das histórias. Eu vou contar as histórias durante, pode ser?
Pode, claro, como tu quiser.
Falando me dá ideias, eu quero te contar essa história. É. Você lembra do Mirk ou você não lembra do Mirk?
Eu lembro, mas porque assim, eu sou de Rio Grande, né? Que é lá no sul do Rio Grande do Sul. Uh-huh. E em Rio Grande as coisas todas demoraram muito pra acontecer. Então eu usei o Mirk, mas num momento que o resto do Brasil já tava usando o chat do UOL, assim, que já era um passo à frente.
Entendi.
Mas eu utilizei, eu usei bastante lá por 2003, mais ou menos, 2002.
É, o Mirk era uma tecnologia de chat muito caseira que a gente trabalhava dentro da programação do aplicativo.
Claro, era o Mirk Scripting, né?
E isso, você tinha que botar códigos pra poder falar com as pessoas, era algo muito antigo. Você entrava nos servidores, por exemplo, todo mundo entrava no servidor da Matrix.
Exato.
Aí todo mundo entrava no Mandic, e aí tinha lá a sala Brasil, e aí você entrava e falava com as pessoas. Então assim, eu conheci uma menina lá, chamada Cindy, que a gente, puta, eu me apaixonei pela menina, linda, modelo e tal. E eu falei pra ela, ela me mandou foto e tudo mais, a gente ficou conversando durante um tempo. E eu falei, um dia eu falei, até desconfiei que ela de repente fosse um catfish, porque, porra, a menina é muito bonita pra estar perdendo tempo comigo aqui. Aí eu falei, mas aí ela falou, não, vai lá no outdoor que tem ali na Dom Pedro II, perto da Sojipa, que sou eu. Eu fui lá e era ela mesmo. Eu falei, porra, que do caralho. A menina morava em Santa Maria, era difícil a gente se encontrar e tal.
Tá.
Um dia eu fiquei, acabei, como todo mundo se conhecia nessa sala, eu fiquei amigo do ex-namorado dela. O cara que tinha o nick de argentino. Não vamos esquecer até hoje disso. E realmente assim, esse cara veio falar comigo e falou, olha, é o seguinte, eu namorei com a Cindy durante um certo tempo e ela realmente gosta muito de você. Foi um namoro meio rápido que eu tive com ela, a gente acabou ficando muito amigo, mas ela tá super empolgada, só pra você saber e tudo mais, se você tem qualquer tipo de desconfiança. E eu acabei ficando meu amigo pessoal desse cara, que era o ex-namorado dela.
Entendi.
6 meses falando com a Cindy, combinando quando que ela ia vir, quando que eu ia ir, quando que eu não sei o quê. Uma pessoa lá de dentro do chat veio me falar, vem cá, Rafinha não, porque meu nick era subconsciente. Subconsciente, você tá falando com a Cindy? Eu falei, sim, já faz aí uns bons 6, 7 meses. Aí ela me contou a história que nunca passou pela minha cabeça. A Cindy nunca existiu.
Meu Deus.
A Cindy era um perfil criado pelo argentino que ele não só... Ele era gay, se aproximava das pessoas, entrava na vida delas de uma maneira psicótica, totalmente. Mandava presentes, assim, tipo, bonecos com sangue. Juro, cara. E aí eu falei, caralho. Ele entrava na vida da família, ficava amigo dos parentes. Ele era um cara extremamente obsessivo e calculista, assim, cara.
Claro, claro.
Eu caí num catfish fudido, cara. Apaixonado por uma pessoa que não existia. Olha que imbecil, velho.
O cara, ele fazia tu te envolver tanto que depois tu ficava com vergonha. Tu dizia, não, beleza, tudo bem que ela não existe, agora tamo aí já.
Exatamente. Pô, já que eu perdi tanto tempo com você, eu vou te comer, porque também não vou perder. Não vou jogar esse investimento todo fora também, né, pô?
Não, vou jogar o meu ursinho sangrento no lixo depois disso tudo. Mas isso aí rolava muito, cara. Eu lembro, não de tanto tempo, nem de tanto envolvimento, mas eu lembro de conversar com pessoas no Mirk e depois saber que aquele primo dela que conversava junto, na verdade, era ela o tempo inteiro e não existia.
Uhum, exatamente.
Isso rolava muito.
As pessoas criavam interlocutores, né, e eram eles mesmos. É muito normal isso, cara.
O que não era normal na época é duas pessoas estarem no mesmo ambiente conectadas na internet, que era o que essa galera geralmente fazia. Dizia, não, meu primo tá aqui em casa e ele tá no computador dele. Cara, ninguém tinha 2 computadores nessa época. É mentira se alguém falar isso.
Eu tinha que esperar virar meia-noite,
claro,
né?
Claro.
Porque aí, a partir da meia-noite, a internet que era discada cobrava só um pulso. Não sei se tu lembra disso.
Lembro, era só a meia-noite ou no sábado a partir das 2 da tarde. E aí ficava
exatamente
até a madrugada de segunda, né?
Isso, na meia-noite começava e ia até às 6 horas da manhã. E eu fiquei anos fazendo isso. Foi algo que, diga-se de passagem, fudeu o meu sono pros próximos 40 anos, inclusive. Né?
Cara, será que é isso? Porque eu também, eu sou todo errado. Hoje eu acordei mais ou menos aquela hora que a gente combinou de gravar ali e tô aí no meu turno agora. Mas eu sou todo errado a vida inteira e se pai é por causa disso aí também. A juventude na madruga.
De verdade, Brian, meu sono era bonitinho até o advento do modo ordenha da internet. Desde lá, eu nunca mais consegui dormir antes das 4h30 da manhã.
E era um compromisso muito sério, né? Porque, tipo, se tu saísse da internet às 6h05 da manhã, tu tava fudido, que a conta de telefone ia chegar um absurdo.
Exatamente, exatamente. Ia cobrar pulso da noite inteira. Você tinha que sair antes das 6h da manhã,
claro.
Que cobrava só uma chamada simples, era assim. E foi nessa época que nasceu esse negócio da página do Rafinha, que era meu projeto de internet.
Entendi.
Que eu fazia vídeo numa época que realmente ninguém fazia vídeo. Eu aprendi a fazer vídeo porque basicamente o que eu queria era aprender a editar pelo computador. Por isso que eu comecei a fazer vídeo.
Ah, legal.
Eu era editor de uma emissora de televisão lá do Rio Grande do Sul, a TVE.
Ah, claro, pode crer.
E aí eu comecei a... Porra, eu descobri que ia poder editar pelo computador. Então todas as experiências que eu fazia de humor na época eram basicamente feitas para que eu aprendesse a editar.
Maravilhoso. Tu falou que tu trabalhava na TV antes de ir pros Estados Unidos no negócio do basquete.
Isso.
Mas era nos bastidores, então. Era edição, era por trás
das câmeras. Não. Eu trabalhava, eu fiz coisas na frente da câmera antes disso, assim.
Como jornalista.
É, como jornalista, mas assim, eu era muito moleque, obviamente, né?
Claro.
Então eu fazia, por exemplo, a TVE tinha a cobertura do vestibular. Aí era eu que ia fazer.
Puta, pode crer.
Sabe? Tinha um programa na TVE, aliás, que era o programa vestibular, que era um programa que eu apresentava, editava, montava, era eu que fazia.
Que legal.
Eu trabalhava, porra, tinha as coisas de promoções da Coca-Cola, da Copa do Mundo, sabe?
Nossa,
antes de existir o Patrola, sabe aqueles programas do Rio Grande do Sul lá que todo mundo assistia?
Claro, mas aí era TV Com, né?
É, o Patrola, ele já era da RBS, já era uma outra história.
Sim.
Aliás, tinha o apresentador do Patrola, que era o Gabriel Mugen, lembra disso?
Cara, não lembro dele.
Ele era o meu grande algoz na televisão gaúcha. Tinha um cara, todas as oportunidades maravilhosas iam pra ele. Demorou anos pra eu entender que eu não era um injustiçado. Ele era bom mesmo, entendeu? E eu não era. Era isso.
Do caralho.
Me dói admitir isso. Eu recentemente falei isso publicamente. Ele me escreveu e ele falou: porra, cara. E eu falei: mano, desculpa, mas eu sempre tive inveja de você. Todas as barcas boas você tava. Você transou com as meninas mais lindas do Rio Grande do Sul. Você é o cara, velho. As pessoas me perguntam: quem é a tua inspiração? Quem é os comediantes que você gosta? Quem é o teu ídolo? E eu falo: velho, não tem ninguém. O cara é o Gabriel Muge. Esse é o cara.
Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Rafinha, momento Alura. Já faz tempo que a gente fala aqui que a Alura tem mais de 1000 cursos e com apenas um plano você tem acesso a todos eles, mas a gente sabe que ninguém vai realmente fazer os mais de 1000 cursos e nem é essa a ideia da Alura. A ideia é proporcionar que você possa ser um profissional em T. E se você não sabe, profissional em T é aquele que tem um conhecimento geral sobre várias coisas na sua área de trabalho, mas é especialista em uma habilidade específica. Você se aprofunda mais em uma habilidade, assim como é a base do T, por isso T generalista em cima e profundo, né? Uma profunda habilidade específica, assim como desce ali a base do T. E óbvio, o ouvinte do Otavalá continua tendo R$100 de desconto para você conhecer a Alura, começar a estudar agora mesmo e ter acesso a essa plataforma excelente que oferece os mais de 1000 cursos para você escolher aprimorar os seus conhecimentos na área onde você já trabalha e se especializar em algo para você destacar aí o seu currículo da maioria das pessoas. Lembrando que, claro, você pode também fazer cursos que não tem nada a ver com a sua área de atuação e começar a ser especialista em uma nova área para, quem sabe, dar uma guinada na sua carreira aí em 2021 ou começar um projeto paralelo que possa se tornar o seu projeto principal no futuro. alura.com.br/promoção/eutavalá. Aproveite os R$100 de desconto e seja um profissional em T. E como é que tu veio pra São Paulo, assim, tu veio por conta da página do Rafinha ou tu veio pra tentar a vida aqui e continuar fazendo o que tu estava fazendo lá como hobby mesmo?
Cara, eu trabalhava no Rio Grande do Sul em televisão, obviamente recebia, assim, um salário muito ruim,
é.
Era super baixo, me virava da maneira que eu podia, ainda morava com os meus pais.
Uhum.
Num certo momento, cara, me caiu a ficha que eu falei: porra, eu quero trabalhar com comédia, eu quero trabalhar com humor, eu sou jovem, não acho que o que eu quero fazer tem aqui no Rio Grande do Sul. Deu uma perda total de um Fiat meu, R$8.000.
Putz.
Eu peguei esses R$8.000, meti numa conta do Banco do Brasil e fui pra São Paulo tentar a vida.
Caraca.
Tipo, êxodo rural, sabe? É isso.
Não, nessa época, R$8.000 era um bom dinheiro. Dava pra pagar um aluguel em São Paulo.
R$8.000, assim, o meu aluguel, eu peguei um apartamento muito cagadinho. Na época, o aluguel era R$580, R$600.
Uhum.
Eu tinha mais ou menos um dinheiro suficiente pra viver ali uns 5 meses. Porque realmente, assim, eu sou um cara que não gasto nada ainda hoje. Então eu conseguiria, entendi, talvez viver 5 meses com R$8.000 até hoje. Não gasto absolutamente nada, não compro nada.
Pode crer.
Depois fiquei famoso, comecei a ganhar as coisas, então fica mais fácil ainda.
Facilita, é verdade.
Mas então foi isso, eu peguei e fui tentar vir em São Paulo, cara. Dividi apartamento com 2 pessoas durante um certo tempo, esperando alguma oportunidade, alguma coisa acontecer, mas eu não tinha absolutamente nada, vim tentar a vida.
Entendi. E aí aqui tu já começou stand-up ou tu começou a fazer stand-up ainda em Porto Alegre ou foi depois de um tempo aqui em São Paulo?
Tiveram 2 coisas muito legais que aconteceram pra mim em São Paulo que foram viradas na minha vida, assim. Eu comecei a trabalhar numa festa aqui em São Paulo muito conhecida chamada Trash 80.
Tá.
Era uma festa que era festa dos anos 80, tocava as músicas, porra, da Xuxa, Balão Mágico, Polegar, essas coisas assim.
Até hoje, ali na Augusta, tem umas festas com essas temáticas, assim.
Então, era uma dessas festas, só que era uma festa mais bombada, assim, do Brasil. Era Trash 80, uma festa que passava, por final de semana, 1.500 pessoas. Então, assim...
Caraca.
Era muito legal e foi o primeiro lugar onde eu ganhei algum dinheiro em São Paulo foi ali.
Entendi.
O dono da festa me deu a noite da quinta-feira, então eu trabalhava quinta, comandando a festa, depois sexta, sábado e domingo fazendo o telão, coordenava o telão da festa. Eu ganhei uma grana ali, cara. Foi algo que me ajudou muito.
Que legal.
E eu sou muito grato a essa galera. E ao mesmo tempo, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer teste de comercial.
Olha,
teste
só.
Pra ser ator dos comerciais.
Sim, sim.
E eu comecei a pegar muito comercial, assim. Ganhei muito dinheiro no começo meu em São Paulo, fazendo comercial pra televisão.
Que foda.
Porra, cara, bem-humorado, humorista. Eu sempre fui parte de uma geração nova de comediantes que são engraçados... Quer dizer, algumas pessoas dizem isso, né? Que eu sou engraçado, mas eu não tenho uma cara engraçada.
Entendi. O comediante da época era o personagem da Praça Nossa, né? Que era o cara fazendo careta.
E era o Shaolin, o Tiririca, o Costinha, sabe? Os caras que você olha e você fala, mano, olha a cara desse cara. Entendeu? O Tom Cavalcante, são caras que você olha pra cara dele e você fala, mano, esse cara é engraçado.
Entendi.
Eu não. Então eu podia fazer muita coisa. Eu fazia um pai jovem, divertido.
Legal,
eu fazia...
Legal.
Um cara que dançava. Então, assim, eu ganhei muito dinheiro fazendo comercial logo que eu cheguei em São Paulo. Então, eu me dividia entre a festa e a publicidade. Só lá em 2004, de final de 2003 pra 2004, foi que eu conheci o Marcelo Mansfield,
sim,
que foi o meu padrinho nessa história do stand-up comedy. A gente começou a fazer essa história que deu muito certo.
Assim. Que foda. Eu lembro do Mansfield fazendo stand-up, mas eu, antes de conhecer o stand-up dele, eu conheci o teu pelo YouTube, que também foi um lance meio precursor, né? Porque existiu o YouTube, eu acho, já há algum tempo, talvez, mas eu não lembro de ter conteúdos como aquele que tu publicava lá.
É, acho que o meu primeiro vídeo no YouTube, que é o vídeo meu lá falando de casamento, é um vídeo do primeiro ano do YouTube.
2005, né? 2006, por ali?
É, 2005, 2006. É assim, era logo que o YouTube tinha nascido, né?
Uhum.
O que acontece é, naquela época, o meu grande drama era aonde que eu vou postar os meus vídeos.
Sim.
Porque não tinha um lugar pra botar vídeo, sabe? Não tinha. Não tinha um lugar que eu pudesse colocar meu vídeo onde as pessoas pudessem assistir.
Sim.
Então, esse era meu drama. Cada vez que eu fazia um videoclipe pra página do Rafinha, porque o que eu fazia na página do Rafinha era um videoclipe. Eu pegava música, sei lá, do ABBA e ficava fazendo uma coreografia com os meus amigos. Era isso que eu fazia.
Sim. Eu lembro de Festa no AP. Foi dessa época também, né?
É, a Festa no AP foi um dos últimos, assim.
Tá.
Mas eu fazia isso já fazia uns 3, 4 anos.
Entendi.
Eu não tinha onde colocar, né, cara? Porque quando as pessoas acessavam, ele tinha que baixar um arquivo, rolava uma transferência de arquivos e eu tinha que pagar pra local web.
Sim, sim.
Entendeu? Porque, tipo, não tinha um lugar onde você pudesse depositar os teus vídeos. Era assim. Quando surgiu o YouTube, foi um lugar onde eu coloquei ali.
O YouTube era meio mágico, né? Mesmo no começo, quando ainda era tudo muito limitado, pra quem tava tentando fazer as coisas antes do YouTube, era uma maravilha, assim. Porque do nada tu podia subir um vídeo e problema do Google, onde é que esse vídeo vai estar?
Exatamente. Por isso que eu te falo, cara, que hoje quando eu vejo amigos meus, inclusive gente que eu gosto pra caralho, reclamar do YouTube. Ai, mas a monetização não tá vindo. Ai, mas a grana não tá entrando. Tem cada vez menos comercial. Meu irmão, você não sabe o que eu sofri lá atrás pra postar vídeo.
Era tudo
hoje os caras postam vídeo de 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? E não tá nem aí.
E acha ruim ainda.
Não acha ruim, não. O YouTube não tá me pagando, eu só tô ganhando $200. Meu irmão, cala essa boca. Você não tá entendendo. Há um tempo atrás não tinha nem onde botar os vídeos, cara. Só o cara poder disponibilizar.
É.
E mais... ele vai, o algoritmo desta merda pode oferecer o teu vídeo pra gente que nem sabe quem você é. Na minha época eu tinha o meu site pessoal.
Claro, cara.
Página do rafinha.kit.net.
Nossa.
Aí o cara tinha que entrar lá e chegava lá, entendeu?
Sim, era um rolê absurdo, era muito difícil, cara.
Tinha que pegar a página gratuita, né? Porque tinha aqueles sites do Geosites.
Claro, e tinha um problema que era o seguinte, às vezes tu tinha o servidor, tu preparava o vídeo pra colocar nele e tu podia até ter o dinheiro pra pagar, só que o servidor não aguentava. Tipo, não existia a possibilidade de tu chegar no local e falar, olha, eu te pago o dobro pra tu deixar meu vídeo no ar. Não tinha como, eles não aguentavam.
Derrubava o servidor, isso acontecia direto.
É, cara.
Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu ia lançar um vídeo, os meus fãs da época já sabiam do meu drama. Então o que eles faziam, assim, eu tinha fã no mundo inteiro. Chegava um cara e me mandava uma mensagem. Rafinha, tudo bom? Eu sou teu fã, eu moro aqui na Eslovênia, eu tenho um servidor, ele é livre de transferência de arquivos, me manda teu vídeo, eu coloco aqui e você no teu site só, né, coloca lá a tua figurinha, mas o link, o cara vai baixar o vídeo do meu servidor.
Uhum.
Entendeu? O cara, a figura tava no meu, mas o vídeo tava no dele. O cara só clicava na hora, baixava o vídeo do dele.
Que foda.
Demorava um dia,
claro.
E ele me mandava uma mensagem. Ah, Rafinha, desculpa. O cara do meu servidor ligou aqui, nós derrubamos lá. Então eu ficava pulando de um pro outro, assim, cara. Uma merda isso.
Era uma merda.
O YouTube veio quebrar um puta de um galho. Antes tinha o, se eu não me engano, era Videolog, se eu não me engano, que também foi antes do YouTube.
Tinha mesmo.
Que possibilitou que você pudesse subir absolutamente o que você quisesse. Foi uma descoberta.
E aí, dali do YouTube, tu começou a ser visto pela TV em São Paulo e foi parar na TV? Foi por conta disso? Ou foi por causa dos testes?
Não, não. Foi por causa do YouTube. Esses vídeos meus de stand-up começaram a bombar muito. Não só meus, assim. Tinha outros vídeos de outros colegas que estavam bombando muito. Vídeo do Diogo Portugal. A galera tava postando e tava bombando muito. Mas assim que começou a dar certo esse negócio, o pessoal da Bandeirantes, a Elisabetta, que era uma mulher que sempre foi muito legal comigo, ela foi lá no meu show de teatro, assistiu lá o meu solo na época, isso era 2007.
Tá.
E me chamou pra uma reunião e falou, cara, gostei pra caralho de você, o que que você quer fazer na televisão?
Porra, que legal.
E eu falei, eu gostaria de fazer algo que fosse jornalístico e humorístico. E aí, eu fiz um teste lá, eles gostaram do teste, mas não viram um espaço na programação pra aquilo. Um ano depois, quando chegaram os argentinos lá da Quatro Cabeças,
sim,
ela foi e já me indicou, e eu fui o primeiro a ser contratado da turma lá, porque encaixava bem no perfil do que eles estavam procurando.
Tu passou o briefing do CQC sem saber, né?
É, eu encaixava muito, né, cara? Porque eles queriam isso. Era um cara que fosse, trabalhasse com humor, mas que também fosse conectado com o que tá acontecendo no mundo, que fosse jornalista.
Entendi.
Fechou muito com o meu perfil aquela história. Assim que eu fiz meu teste lá, os caras já falaram, olha, a gente te quer como um dos apresentadores e tá pensando em te colocar como repórter, não sabe exatamente onde, mas também queria que você fosse pra rua fazer reportagem.
Uhum.
E aí foi por aí que tudo tomou uma proporção nacional das coisas que eu já vinha fazendo, assim.
Que foda, cara. Eu lembro muito dessa época, mas eu não sei porque eu tinha a impressão de que tu já tava na TV antes do CQC.
Eu fiz coisas na televisão, mas não como Rafinha.
Como o macaco do Jaspion.
Não, não. No Rio Grande do Sul eu era o macaco do Jaspion, eu era o cara que se vestia de mulher, meus clipes eram tudo isso. Eu não era eu, né? Eu nunca fui eu. Eu fazia as coisas, interpretava, fazia os personagens, fazia os videoclipes, fazia as minhas maluquices e tal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer publicidade. Ali que eu entendi, cara, se eu parar pra pensar aqui, eu já faço vídeo na internet já faz 3 anos.
Uhum.
Nenhuma dessas pessoas que tá fazendo teste comigo pra essa propaganda tem a experiência de vídeo que eu tenho.
Claro.
Porque eu tô na frente do vídeo o dia inteiro, entendeu?
Claro, claro, claro.
A galera, porra, quando tem uma gravação, eles estão. Quando tem um filme, quando tem um curta.
É, eles dependem de uma estrutura, né?
Claro, depende de uma estrutura. Eu não, já tava fazendo as minhas coisas naquela época. Então eu tive muita facilidade, assim, na desenvoltura do negócio. Porque era mais um dia de eu me gravando, fazia parte do meu dia a dia aquela história.
Uhum.
Eu fiz uma coisa antes do CQC que foi bem legal. Eu fiz uma série no GNT, super certo e tal, que se chamava Modern, que era uma série que falava de mães e da maternidade. Foi uma série que foi pro final do Emmy Internacional 2 vezes, assim. Mas aí eu peguei esse papel nesse esquema de teste, sabe? Num dia teve teste de uma propaganda, no outro dia teve teste de uma série e eu peguei.
Entendi.
Mas realmente alguém me chamar pra ser eu mesmo em São Paulo, pro Brasil inteiro, foi No CQC.
Foi no CQC. Essa série da GNT era mais séria? Mother, parece, né?
Era uma série assim, era uma série bem humorada, porque era, falava das dificuldades das mães modernas em, sei lá, trabalhar o dia inteiro, cuidar dos filhos. Eu era um dos maridos na época. Uhum. Era um dos maridos que fazia papel de um dos maridos. E foram 3 temporadas. Uma das temporadas foi, inclusive, no primeiro ano do CQC.
Entendi.
Aí depois eu tive que largar fora, porque realmente o CQC tava ocupando 100% do meu tempo.
Pode crer. Tu na Band fez outras coisas também, né? Eu lembro que a Liga era um negócio que era bem diferente, mais sério, assim. Mas que era legal pra caramba também.
Cara, a Liga é basicamente tudo o que eu quis fazer no jornalismo, eu fiz ali, cara.
Que foda.
Eu sempre achei essa história do jornalismo ser muito parcial, o jornalista ser aquele cara de terno e gravata, que você não sabe, não conhece a personalidade, não sabe quem é direito.
Sim.
Na Liga, os caras me permitiram eu ser eu mesmo, falar as minhas bobagens, me divertir com as histórias, ao mesmo tempo me emocionar com elas.
Tinha umas histórias muito tensas, né?
Porra, fiz coisas ali, cara. Entrevistei, assim, de assassino a, porra, chefe do tráfico, até a uma mãe que perdeu um filho. Fiquei 48 horas dormindo no lixão.
Caraca.
Aí passei mais 48 horas dormindo na rua.
Eu ia perguntar se teve alguma matéria que te marcou mais, assim, alguma história que tu lembra dessa época da Liga, mas aparentemente ter dormido na rua não me parece superável.
Foi o primeiro programa da primeira temporada. Era sobre a coisa de morar na rua e eu fui o escolhido pra ter a experiência vivencial do negócio. Mas tem uma matéria que eu fiz que as pessoas lembram muito, até hoje, de vez em quando, cruzam comigo e vêm falar e tal, que eu acompanhei um cara que era viciado em crack, que morava na rua durante, acho que foi 48 horas também, e foi uma matéria que, assim, foi um puta sucesso, deu uma puta de uma audiência. Eu passei 48 horas com ele pra cima e pra baixo, acompanhando o rolê dele, como é que ele pegava o dinheiro, aonde que ele ia, como é que ele fazia pra fumar, fui com ele até a boca, fiz o caralho.
Caraca.
Deu muita audiência, era um cara muito carismático, assim, ele ficou muito meu amigo nessa gravação e tal, e até hoje as pessoas lembram dessa história. Foi essa que, sem dúvida, foi a que mais me marcou.
Que foda, cara. Eu, antes de a gente começar a gravar, eu botei no Twitter lá que eu ia gravar contigo e tal, pra saber se as pessoas tinham alguma história que marcasse elas pra tu contar e tudo mais. E teve muita gente falando do SNL, que foi um troço que eu, me parece que o Brasil não levou a sério, assim. A começar que o Saturday Night Live era domingo, né?
É, não, tem algumas... Tem uma série de questões que fizeram com que esse projeto não desse certo. Uma série de questões.
É, pra quem não sabe, o Saturday Night Live é um formato americano, é um programa gringo, que foi trazido pro Brasil e tu era o responsável por ele, assim, né? Na rede TV.
Eu era o produtor executivo, basicamente eu fui o responsável por fazer. A minha ideia com o Saturday Night Live, inicialmente, era o seguinte: quando me chamaram pra fazer programa na rede TV pra ocupar o lugar do Pan.
Ah, tinha essa bronca ainda, né, cara?
É, o Pânico tinha saído.
Puta merda.
Eles precisavam de uma história pra ocupar o lugar do Pânico. Me chamaram e eu falei, porra, não, não tem como. Os caras davam 9 pontos de audiência na rede TV. É impossível eu fazer qualquer coisa parecida. O primeiro mês já vai dar. Se der metade da audiência, já vai ser considerado um fracasso. Não tem como. Aí, na época, a Endemol, que é uma produtora de formatos e tal, que é criadora do Big Brother, essas coisas todas.
Ah, tá.
Eles falaram, olha, é o seguinte, nós temos o Saturday Night Live. Te interessa fazer o Saturday Night Live no Brasil?
Pô.
Eu já tava com essa pretensão de fazer coisas nos Estados Unidos. Achei que seria uma belíssima oportunidade pra eu me conectar e conhecer gente lá de fora e tudo mais. Falei, meu, quer saber de uma coisa? Se vocês me derem a oportunidade de contratar quem eu quiser, eu faço. E eles me deram, cara.
Que foda.
Eu contratei, sei lá, quantos amigos que eram pro elenco? 8, 9 amigos pro elenco. Todos eles contratados direitinho, bonitinho.
Que legal.
Entendeu? Ganhando ali seus 10, 12 mil reais. Obviamente, a Rede TV pagava meio que quando queria, mas depois parece que pagou todo mundo. Mas assim, foi uma oportunidade bacana, mas não tinha muito como dar certo. Primeiro porque é o seguinte, eu fui me meter a fazer uma coisa que eu não sei, que é ser produtor executivo de um programa de televisão. Eu queria ter essa experiência, tive, mas não é algo que eu faço muito bem, sabe?
Entendi.
Foi difícil pra caralho pra mim. Eu acabei me metendo onde eu não deveria ter me metido, sabe?
Entendi.
Tentei fazer da melhor maneira possível, mas não é o meu negócio. Se talvez tivesse caído na mão de outra pessoa, teria funcionado muito mais. Eu não tive a maleabilidade pra me deixar mudar muito o formato. Porque o formato, cara, a verdade é o seguinte, seguinte, programa de esquete no Brasil é muito difícil.
Pode crer.
Você pode me dizer, porra, o Tá No Ar da Globo, a galera adora, é um puta programa legal. E eu concordo plenamente, é um programa do caralho, tô cheio de amigo lá e tal. Uhum. Mas é um programa que depois de 10 minutos, meu irmão, eles perderam 5, 6 pontos de audiência, assim, sabe?
É, ele era bem curtinho também, né? Até por isso, talvez.
É curto? Não, se for mais longo, destrói a programação da Globo, cara. E a culpa não é da qualidade, porque o programa é muito bom. Uhum. A culpa, basicamente, o brasileiro não tá acostumado com dramaturgia curta. O brasileiro tá acostumado com novela que dura 8 meses, entendeu?
Pode crer, é.
Entendeu? O brasileiro tá acostumado com outra lógica. E no Saturday Night Live ainda tinha o negócio que as esquetes, muitas delas eram ao vivo.
Cara, eu lembro disso. Isso é muito louco, cara.
Não, e de verdade, por melhor que as esquetes ao vivo sejam, elas sempre vão ser ruins, bro. Uhum. É muito difícil você fazer uma esquete. Um pouco arrogância que eu vou falar agora, mas uhum, com certo grau de tentativa de sofisticação, uhum, na TV aberta ao vivo. Ao vivo no Brasil, o humor tem que ser o sair de baixo, que o cara grita, Magda, sua burra! Não, chefinho! Sabe? Tem que ser essas coisas assim. Senão não dá. Você vai querer fazer grandes esquetes com ideias e críticas. Não, não, não.
Não
tem
dá.
Que fazer o básico. Então, assim, eu fiquei eternamente nesse meio do caminho, do tipo, eu abro as pernas e faço o que o brasileiro quer, ou eu tento fazer isso que ninguém tá entendendo. Eu acabei ficando muito perdido naquele meio.
Entendi.
Sem contar que, assim, a estrutura da Rede TV sempre foi muito precária pra fazer as coisas.
Entendi.
O Saturday Night Live é um programa que cada esquete de 1 minuto e meio exige um cenário, entendeu?
Pode crer.
Pra isso, tem que ter um investimento fodido por trás. E a Rede TV tinha essas coisas, que você precisava do cara da iluminação, e o cara da iluminação tava trabalhando na casa do dono da Rede TV fazendo a luminária da sala dele. Então você fala, porra, era tudo muito feio. Era muito foda.
E eu aqui achando que o maior problema era o programa ser domingo.
Não, esse não era o grande problema.
Não é um grande problema no país onde a Black Friday é o mês inteiro, né?
Exatamente, não é esse o problema, não. O problema foi um pouco também assim, talvez se eu tivesse me adaptado desde o começo, falar, ó, é o seguinte, eu tô na Rede TV, é popular. O Pânico na semana passada tinha 2 mulheres, a cada 15 segundos mostrava a bunda de uma mulher. Era esse que era o programa aqui.
Era loucura, era câmera na bunda direto.
Era um negócio agressivo, assim. Os caras faziam as paniquete comer merda. Era esse era o programa. E aí eu venho aqui querer fazer. E era do caralho, eu gostava do Pânico. Isso nem é uma crítica. Eu gostava, eu achava ousado, eu achava que era putanheiro. Tinha uma ousadia dos caras que eu sempre achei muito foda. Uhum. Mas era isso, era agressivo, era pesadão. Aí venho eu aqui fazer, tinha uma sketch, eu me lembro, acho que foi no primeiro ou no segundo programa, que era uma sketch que dizia, o vírus Zorra Total tá dominando o mundo. Que era uma coisa meio a lenda do Will Smith, que os zumbis te mordiam e você passava a falar jargões do tipo, assim não dá!
Maravilhoso.
Olha isso, cara! Não, e a sketch é legal pra caralho. Os zumbis, aí os caras ficavam fugindo, e aí eram cientistas que ficavam falando, eles estão chegando, eu vejo cada vez mais risadas ao longo, eu estou ouvindo a claque, aí ficava aquele, aquelas claques, era muito idiota. Mas você pensa assim, olha o que eu tô tentando fazer.
Não, é um negócio muito bom, mas que mexe diretamente com a expectativa da audiência, né? Se o cara ligou a TV esperando ver uma bunda...
Eu não tenho nem a prepotência de dizer que é muito bom, que eu posso dizer que não encaixava.
Uhum.
Isso eu posso te dizer, não tinha a ver.
Mas talvez tivesse funcionado em outro horário, em outro momento, em outro canal, talvez.
Talvez tivesse funcionado como um projeto de sketch na internet. Essa foi a cagada. Porque assim, o Porta dos Fundos estava bombando muito com 2 esquetes por semana.
É.
Ou seja, 5 minutos de dramaturgia por semana.
É.
Enquanto eu tava na Rede TV fazendo 1 hora e meia de esquete, uhum, de dramaturgia por semana.
É.
Impossível, meu irmão.
É foda.
Impossível.
Que loucura, cara.
E hoje, se eu olho pra trás, eu vou lá ver as esquetes antigas, tinham coisas perdidas ali no meio muito legais.
Uhum.
É que não dá pra manter um alto nível durante 1 hora e meia. Cara, nem o Saturday Night americano consegue ser do caralho do começo ao fim, claro. E eles têm 55 roteiristas, entendeu? Não tem como.
É uma estrutura diferente. Mas tu curte fazer TV ainda? Porque tu, na origem, é um cara de internet, né? De liberdade de ligar a câmera e fazer o que quiser, que por muito tempo não foi monetizável, mas depois, hoje em dia, tu já consegue fazer sua internet, se tu quiser, há bastante tempo.
Claro. A verdade, Brian, é que eu gosto de produzir audiovisual, entendeu?
Entendi.
Se vai ser pra televisão, se vai ser pra internet, eu não penso muito. Eu sou muito apaixonado pela internet e pelo controle que ela me dá e pela liberdade que eu tenho de fazer ali absolutamente o que eu quiser. Isso é algo que eu não troco por nada.
Claro.
Mas eu fui um cara que sempre gostei muito de televisão, porque, porra, eu tomei gosto e quis fazer televisão, porra, porque uma vez fui com meu pai, há anos atrás, quando ele era secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, eu visitar os estúdios, eu fiquei meio maravilhado com aquela estrutura.
Sim.
Então, a experiência que eu tive na televisão foi muito legal. Eu não me arrependo de absolutamente nada, assim.
Uhum.
Mas eu gosto, eu tenho controle, eu gosto da liberdade que a internet me dá. Eu sou viciado nessa liberdade que eu tenho de fazer absolutamente o que eu quiser.
Que foda, cara. E falando de liberdade, mais recentemente aí tu foi pros Estados Unidos, né? Fazer stand-up lá em inglês pra um público americano, me parece, que é um troço muito louco, né? Porque tu meio que recomeçou, ou não?
Sim, exatamente. Cara, eu basicamente, Brian, chegou um certo momento pra mim aqui que eu fiz o que eu queria.
Tá.
Não vou te dizer que tudo que eu fiz foi um absoluto sucesso, porque eu estaria sendo louco de falar isso, porque a memória tá aí no UOL, basta pesquisar. Nem tudo que eu fiz deu certo, entendeu? Mas eu fiz as coisas que eu queria.
Não, várias coisas legais.
Eu quis fazer filme, eu quis fazer série.
Pode crer, teve o internet e o filme, né?
Puta, quis fazer talk show, quis fazer o caralho, eu fiz as coisas.
Sim, sim, sim.
Fiz meu show pra Netflix. Chegou num certo momento que eu olhei pro lado e falei assim, o que que me desafia profissionalmente agora?
Caraca.
A única coisa que me veio à cabeça foi aquilo que eu sempre sonhei em fazer e nunca senti que tinha disponibilidade pra isso. Tentar construir uma carreira internacional.
Foda.
Se vou ter uma grande carreira, se vou ser um cara, sabe, muito conceituado lá fora, não sei. Mas as coisas que eu consegui e que eu fiz lá nos Estados Unidos já são muito grandes. Eu tô muito feliz com essa experiência que eu tive e que eu tô tendo. Porque assim que acabar essa pandemia, eu vou continuar a fazer aquilo que eu tinha começado a recém a fazer lá fora.
Tu voltou por conta da pandemia?
Totalmente. Foi num certo dia. Começou esse papo de que eles iam fechar todos os aeroportos. E eu tava em Nova York e eu fiquei com medo de não poder ver meu filho durante meio ano. Peguei minhas trouxas e vim embora, que eu falei, puta, é melhor que eu fique preso no Brasil.
Claro, do que lá.
Do que ficar preso em Nova York, porque vou ficar gastando os tubos aqui em dólar, longe do meu filho, não ia ter condições de ficar tanto tempo longe assim, ia ser muito foda.
Não, tá louco.
Então eu peguei e vim embora.
Que merda, cara. Porra, mas uma coisa que me parece muito é que lá nos Estados Unidos o patamar do stand-up é outro, né? Pelo menos os caras fazem isso há muito tempo. Mesmo tu falou aí que quando foi jogar basquete lá, tu conheceu o stand-up e não tava iniciando, né? Já existia há bastante tempo lá.
Claro, claro, claro. Muitos anos, os caras fazem isso desde os anos 30.
Sim.
Esse é um dos diferenciais, né? Os caras fazem isso há muito tempo, é um mercado muito estabelecido, muitas pessoas deram certo, muitas pessoas deram errado, a ética tá estabelecida, as leis, o crescimento, os degraus pra evolução da carreira de um comediante, é tudo muito claro, então... É, foi foda, cara. Eu fui lá pra me desafiar. Eu fui atrás de um desafio, assim, sabe?
Sim,
eu queria poder dividir o palco com aqueles que eu sempre admirei,
claro,
nos lugares que eu sempre sonhei em estar. E eu fui, cara, eu fiz. Eu me apresentei em grandes comedy clubs lá, como o Caroline's, o Cellar, o Comedy Magic, o Laugh Factory, o Comedy Store, que são clubes de comédia muito conhecidos e que todo comediante brasileiro olha e fala, olha que do caralho, olha como é a cena lá fora. Eu fui um cara que me tornei parte dessa cena.
Não, assim, e né? O legal é que tu não foi fazer piada pra brasileiro, né? Porque se tu quisesse, tu podia. Também.
Podia ter feito turnê em português. É. Eu fiz um show em português durante esse tempo todo.
Que foda.
E só, porque o resto tudo foi show em inglês, na maior parte para americano. Raramente passava um brasileiro nos clubes de comédia.
Tu ser brasileiro faz diferença, assim, pra eles, ou eles não se importam porque estão acostumados com um monte de estrangeiro?
Eles estão acostumados com gente de tudo que é lugar do mundo, assim. Agora, ser brasileiro é um diferencial que eu tenho na hora de escrever o meu material. Isso sim, entendeu?
Tá.
Eu não fico falando tanto sobre o fato de eu ser brasileiro, mas o meu texto parte da perspectiva de um latino, né? Que eu sou um cara latino.
Claro.
Nascido no Brasil. Então, mesmo que eu esteja falando sobre violência, o meu olhar é a partir desse cara que mora
Lógico.
No país que fica no sul da América do Sul, entendeu?
Pode crer. Uma coisa que a galera pediu muito também foi a história de brasileiro nos Estados Unidos. Como que foi pra ti chegar lá, assim, independente de se agora no objetivo de fazer stand-up ou se na época do basquete, foi um perrengue pra ti? Tu já falava inglês?
Cara, eu tenho dificuldade pra ver. Eu sou um cara meio positivo, assim, meio babaca, sabe?
É legal.
Então eu sempre não acho que nada é problema o suficiente. Principalmente depois que eu passei a ter algum dinheiro pra não sofrer tanto, né?
Ah, sim. As coisas começam a ser mais bem planejadas, né?
Claro, sofre o cara que vai pra Boston, entendeu? Bater laje, sabe? Botar cimento, criar muro, trabalhar 12 horas por dia pra mandar o dinheiro pro Brasil. É. Uma galera que tá acostumada a uma realidade completamente diferente, que gosta do churrasquinho com a família no final de semana,
puta,
que gosta de uma boa feijoada, sente falta do calor do brasileiro, tá lá num país frio pra caralho,
claro.
Que Boston chega a fazer. Eu fui pra Boston há uns 3 anos atrás fazer show, menos 14.
Meu Deus do céu.
Esse cara sofre muito. Porra, eu fui, depois de ter feito tudo que eu queria no Brasil, eu fui pra me dar uma oportunidade profissional com um dinheirinho legal no bolso pra viver em Manhattan.
Que legal.
Então, assim, claro que é perrengue. É obviamente que é perrengue, porque assim, eu tenho que subir no palco. Ninguém sabe quem eu sou. Às vezes as pessoas me olham de cara feia. Os comediantes não têm menor interesse pela minha vida. O povo americano é um povo muito prepotente. Eles não se interessam pela vida do outro. Eles são interessados muito com o próprio umbigo. Nova York, mais ainda, entendeu? Tem isso.
Uhum.
Mas assim, cara, não fui pra passar fome não, entendeu?
Não ia chegar o Gugu lá e te levar de volta pra tua terra?
Não ia. Com certeza. Até porque se o Gugu aparecesse nesse momento, ia ser assustador.
Seria terrível.
Alguma coisa aconteceu comigo que eu não me dei conta. Talvez eu tenha morrido.
Talvez tu esteja em Nova York durante a pandemia e tu ficou por lá.
É.
Cara, tu foi no Joe Rogan, agora falando de podcast e ainda de coisas americanas, e eu achei sensacional tu explicando a piada da Vanessa Camargo em inglês, porque eu fiquei muito querendo ver a reação dos gringos ouvindo assim, pensando, caralho, o que esse cara tá falando?
A maior parte das pessoas me perguntam no final, mas você foi processado por causa disso?
Eu não quero falar de limite do humor, porque isso é um bagulho muito ridículo, mas pra eles, o que se pode e o que não se pode falar quando você tá fazendo uma piada é totalmente diferente de pra nós, né?
Totalmente. O meu problema é que a minha referência sempre foi eles, então talvez eu não tenha pensado muito no que poderia dar problema pra mim aqui, entendeu? Talvez se eu tivesse olhado mais pra gente, eu teria um pouco mais entendido esse processo todo. Mas, é realmente, a minha referência sempre foi de fora, né, cara? Aí você fala, porra, foda-se, entende? Foda-se totalmente.
E tu tá fazendo o podcast agora, né? Que é o Mais Que 8 Minutos, que inclusive eu achei do caralho tu ter continuado o nome de um projeto que tu já tinha, né? Porque o 8 Minutos era um programa que dava vontade de ouvir mais conversa, assim. Tem aquele episódio lá com o Carlos Alberto, que, porra, é muito foda.
Cara, é louco, né? Porque eu fazia ele, acho que era desde final de 2012 ou comecinho de 2013 que eu fazia. Era um programa de entrevistas, realmente não tinha
Sim.
programa de entrevistas na internet, assim, com periodicidade e tudo
não
mais,
tinha.
Como eu fazia, né?
Não.
E é louco porque, na época, o programa realmente tinha ali entre 8 e 9 minutos.
Sim,
eu editava pra caber nessa janela, era isso, né?
Mas que era um tamanho ok pro YouTube, né? Na realidade da época, o tamanho de um vídeo era esse.
Em 2012, um vídeo de 9 minutos era um negócio interminável.
Pois é. Pois é.
Hoje eu faço o programa, o meu Mais Que 8 Minutos tem ali em média uma hora e 10, acaba e as pessoas falam, porra, Rafinha, que preguiçoso, cara, caralho. Quando tava ficando bom, você acabou. Eu falei, caralho, porra.
É porque o Joe Rogan faz 5 horas, né? O Flow faz 5 horas de conversa.
Cara, o Flow raise the bar um pouco demais dessa coisa do tempo de duração, velho.
É.
3 horas e meia de conversa. Quando os caras do Flow te chamam, chamam pra ir lá, você tem que desmarcar os compromissos da semana, assim.
Cara, eu acho incrível, porque assim, o Flow, e não só o Flow, é que o Flow tomou uma proporção muito grande no Brasil, mas ele fez com que quem já fazia podcast há muito tempo começasse a repensar algumas coisas, assim. Tipo, eu sempre quis também fazer episódios de uma hora. Esse aqui é o episódio 150 do Eu Tava Lá, e a gente sempre deixa uma hora de duração, mais ou menos. Porque pra mim é o tempo que o cara tá disposto a ficar comigo no ouvido, assim, escutando. Sim. E tal. Quando se fala em fazer em vídeo, na minha cabeça a coisa mais lógica seria que fosse menor, porque o cara, além de estar te ouvindo, ele tem que estar te assistindo. Mas aí vão lá, os caras fazem 3 horas de duração, 4 horas de duração, e a galera adora, cara. Então é uma coisa que mudou realmente, assim, o podcast como um todo.
A galera adora, e eu acho que eles meio que celebram quando passa desse tempo, sabe? eles ficam felizes. Eu noto, eu vejo às vezes os comentários pra saber o que a galera tá falando. Recentemente, o Lucas lá, o Lucas Inutilismo, foi no podcast lá do Podpá, do Igão. Os convidados eram Lucas Inutilismo e Everton Zóio. Mano, deu 6 horas e meia o negócio.
Cara, eu não sei se eu tô velho, mas eu não sei se eu aguento ficar 6 horas conversando, cara. Por mais interessante que seja.
Vendo 3, 4 pessoas conversando sobre o quê, cara? Mas não importa. Acho do caralho. Não tô aqui pra dizer se é bom ou se é ruim. Eu tô aqui pra entender o que, que a galera tá curtindo. É. Eu não teria condições de ver tanto assim. Pra mim, um podcast é 1 hora, que é o tempo suficiente que eu tenho pra ver. Isso. Na academia. Eu escolho um,
claro.
Vou, malho no final, acabou. É. Começo, meio e fim.
É,
mas eu super entendo e acho do caralho que os caras estão fazendo dessa forma.
Que é muito foda. Eu acho muito legal. E esse formato que agora parece inovador, de pessoas sentarem em torno de uma mesa e conversarem, é uma coisa que meio que sempre existiu e que, eu não sei, tu vai saber me dizer isso melhor. Qual que é a diferença de gravar o Mais Que 8 Minutos e entrevistar alguém no Agora é Tarde, na época que tu fazia na TV? Fora o fato de tu poder escolher com quem tu vai falar, né?
Não, não é só isso, cara. Porque o problema não é tanto as pessoas com quem você fala. É. Olha, essa é uma das questões, assim, sabe? O formato de talk show, ele nunca foi pra mim. E eu não sabia muito disso, sabe? É. Eu gosto de conversar, Brian. Eu gosto de olhar no olho da pessoa. Eu gosto de perguntar coisas um pouco mais profundas. Eu gosto de tentar arrancar coisas. Eu me interesso de verdade pela pessoa que tá do outro lado, sabe? Eu quero saber, eu quero me informar, eu quero desenvolver a conversa, eu curto fazer isso.
Entendi.
Quando, e o 8 Minutos sempre me deu essa possibilidade. Eu nunca consegui ser o Rafinha do 8 Minutos lá no Agora é Tarde, porque a estrutura não é a mesma. E os caras lá sempre me disseram isso. Num talk show, você tem que estar preocupado com o entretenimento, quando que vai ter piada, quando que você vai poder quebrar um pouco o ritmo, quando que eu vou poder quebrar uma pergunta com uma ação, que muitas vezes é mostrar alguma coisa no telão, fazer um joguinho do você se lembra da primeira vez.
Tem o show, né? Não é só o talk.
Tem. O cabelo no ovo, sabe? Tipo, cabelo no ovo, não, ovo no cabelo. Sabe? Quebra o ovo, aí tem uma brincadeira, você levanta e dá pirueta. É, eu já fiz, é, brother, eu já fiz arco e flecha com o Dudu Nobre, eu já fiz touro mecânico com o Marcelinho Carioca. Cara, era um negócio que eu, toda vez que eu tinha que levantar da mesa, eu falava, gente do céu, por que, que não me deixam só conversar com esse cara? Nunca me deram essa possibilidade.
É, não, isso aí dá dó pra caralho. Eu converso com muita gente também e às vezes eu quero conversar mais, quero saber mais e eu sinto que tô passando do tempo, tá? Não quero incomodar a pessoa e tudo mais. Imagina tu ter que interromper uma conversa com alguém que tá interessante pra fazer um arco e flecha. Deve ser muito deprê.
É exatamente isso. Tinha que fazer isso. Sem contar o seguinte, né, cara? Você tá... Olha que situação peculiar. Você tá tendo uma conversa com uma pessoa e no teu lado direito da conversa tem 250 pessoas assistindo, querendo rir.
Ah, isso aí é foda, cara. A expectativa da audiência é um negócio que, às vezes, estraga o programa. Pelo menos eu me sinto assim.
Eu não consegui. Não foi do jeito que eu queria. Eu acabei não fazendo da maneira que eu quis. Porra, cara, você tem uma conversa com 50 spots de luz voltado pro teu rosto.
Pode crer, uma banda.
Uma banda? Tem uma banda?
Que por melhor que seja, às vezes até foi tu que escolheu os caras e tal, é foda, né? Meio que corta um pouco
não
o clima.
Não tem por que ter uma banda, não tem porquê. E eu gostava dos caras, os caras eram gente boa, mas, cara, por que que eu tinha uma banda do meu lado? Cada vez que entrava, a banda... Por que você não liga da play num CD e deixa eu entrar de uma vez, entendeu? Por que que precisa ter uma banda ganhando uma puta de uma grana que vai comprometer o orçamento desta merda, deste programa?
Do cenário, né? Que era mais importante do que eles.
Entendeu? Eu não posso ter a cadeira que eu quero porque estamos gastando dinheiro com o tecladista da banda, entendeu?
instrumento musical é caro.
Pô, pior é que os caras, nem quero que os caras fiquem chateados comigo, porque eram gente boa pra caralho, mas simplesmente não tinha sentido. Só que essa coisa do copiar o formato americano.
O enlatado, né?
Eu fiz o Garotagem um ano inteiro e a banda já meio que capengando, tava num momento muito ruim de audiência, de patrocínio, o programa não tava engrenando. Aí no segundo ano de programa, eles mudaram o cenário, eu tirei aquele colete ridículo, botei um terno e eu fiz 15 dias exatamente do programa na televisão que eu do talk show que eu sempre sonhei em fazer.
Tá.
Então, se o cara buscar na internet que tá assistindo agora, vê a diferença, por exemplo, do programa que eu entrevisto, sei lá, o Luan Santana, uhum, onde eu tô com um colete que eu parecendo vestido de um croupier de cassino pobre. E aí pega a entrevista que eu fiz com a Luísa Marilac, ou com o Dan Stubach, ou com o Rafael Cortez, que era da segunda temporada do programa, vai ver uma diferença gritante. O programa ficou muito melhor. Mas aí já era tarde, já não deu mais pra fazer.
Entendi. Cara, que foda. Eu fico muito feliz de ver esse formato conversas funcionando, seja com 30 minutos ou 4 horas, porque é um troço que eu gosto muito, cara. Desde moleque, assim, pô, vi o programa do João na época, era a única referência que tinha de talk show no Brasil. Eu achava muito legal ver as pessoas conversando, tipo, conversas muito interessantes. E por mais que a gente ache muito ficar 4 horas vendo alguma pessoa falando, vai ter alguém que vai te interessar e que tu vai ver nem que seja em 4 dias, uma horinha por dia.
Claro.
Né? Porque é interessante, então eu acho que gera um público rotativo, gera um consumo diferente dessa mídia, que é muito massa.
Não, e o que você falou era uma das grandes brigas que eu tinha naquele projeto ali do Agora é Tarde. O brasileiro, ele gosta de ver conversa. Tanto que a referência que nós temos do que é um talk show sempre foi o que você falou, o Jô Soares.
Era o Jô Soares, que era muito mais talk, né?
Que nada mais era do que um gordo letárgico sentado numa cadeira durante uma hora e meia,
sim,
conversando com uma pessoa absolutamente desconhecida,
sim,
sobre empalhar borboletas. Era isso.
Era isso. E ele tocava um bongô e sentava de novo.
Tinha uns momentos que ele tocava o bongô já sentado, nem levantava pra tocar o bongô.
Largou de mão.
Não, e aí os argentinos, que aliás sempre foram muito bons comigo, cara, mas assim, sempre me deram uma oportunidade maravilhosa, eles que me escolheram pra fazer isso, assim. Eu fui incompetente também, eu poderia ter feito as coisas de outra forma e ter feito de uma maneira muito melhor, mas essa referência que eles tinham de talk show era o Jimmy Fallon. Só que é isso que eu sempre falo, né? É tipo, o Jimmy Fallon é 75% brincadeiras, ou seja, 75% show e 20% talk.
Entendi.
O Jô Soares é 95% talk e 5% show. Então, assim, eu me pegava nessas situações de ridículas fazendo pirueta no palco,
pode crer,
sem poder sentar com o cara e trocar uma ideia, né?
Não, e tem um detalhe também, não querendo desmerecer os artistas brasileiros, mas o Jimmy Fallon leva convidados muito mais legais, né?
Uma coisa é você quebrar ovo na cabeça do Morgan Freeman, outra na cabeça da Pepe e Neném, né?
Pode crer. E com relação ao formato, o programa do Jô, ele passava na CBN também, tu lembra disso? Então ele,
sim,
era também...
Sim, porque era áudio, né? Áudio.
Era áudio, ele era um podcast.
Imagina o cara vendo o áudio, eu, meu e do Marcelinho Carioca no Touro Mecânico, que bosta. É isso, não dá, não funciona. Não funciona.
Maravilhoso, cara. Maravilhoso. A gente tá chegando perto de uma hora aqui, eu só queria te agradecer por ter liberado esse tempo, que foi muito legal ouvir essas histórias de vida aí. E uma coisa que eu não te perguntei, a galera vai ficar chateada se eu não perguntar, que toda vez que eu gravo com algum gaúcho aqui, a gente fica um tempo falando de gauchismos. E uma coisa que eu não perguntei é sobre se tu não é um cara apegado às coisas do sul, assim, tipo chimarrão.
Absolutamente nada.
Nada, que bom, cara. É uma sorte muito grande.
E confesso que eu acho, inclusive, meio patético.
É que eu sou um cara muito de chimarrão, eu tomo chimarrão todo dia.
Não o chimarrão. O chimarrão é um costume e tudo mais.
Claro.
E acho legal, tenho muito orgulho de ser gaúcho, a terra onde eu nasci, uhum, me ensinou muita coisa. Agora, esse papo bairrista de que Rio Grande do Sul
não,
é melhor,
não.
Sabe gaúcho que se junta aqui no Ibirapuera pra tomar chimarrão e fica falando, eles não sabem de nada, lá no sul é muito melhor.
É, pode crer.
Praça mesmo é a Praça da Redenção, é o Parcão, esses papos de bosta. Entendeu? Ah, não, é uma merda.
Não, isso não, isso aí eu tenho vergonha. Eu tomo chimarrão em casa, eu nunca saio com chimarrão na rua e nem saio com a camisa do Inter, porque sempre vem um gaúcho conversar. Então eu fico com muita preguiça e eu sou o gaúcho engustido dentro de casa. Mas, cara, é tipo, X é um troço que eu tenho muita saudade e que eu pago R$40 no X do Consulado Gaúcho aqui em São Paulo, porque eu sinto falta.
Aonde fica isso?
Consulado Gaúcho é uma lancheria que faz X e que tem cuca e tem algumas coisas aí pra esses gaúchos saudosos das coisas de lá. E aí, só que é tudo muito caro, né?
Tem X coração?
Tem. Te despertei uma saudade agora?
Não, aí é bom, o X-Coração é top.
O X-Coração do Consulado Gaúcho, ele é bom, ele é o verdadeiro pão de X, porque eles desenvolveram a receita do pão aqui, que não tem o pão pra vender em padaria nenhuma, né? E é bom, só que ele custa R$38, enquanto lá em Porto Alegre custa, sei lá, R$4, não sei quanto é que tá hoje em dia. Mas é assim, é mais barato do que pra Porto Alegre comer em plena pandemia, é a única alternativa também.
Acho ótimo, vou procurar isso aí. Próxima vez que você for, me chama que eu vou junto.
Tem no iFood, assim que passar a pandemia a gente combina de lá comer um X-Coração, que é muito bom.
Show de bola, obrigado pelo convite, meu irmão, valeu, valeu, brigadão, foi legal pra caralho.
Valeu, brigadão aí, uma boa noite pra ti, cara.
Até mais, se cuida, meu irmão, valeu.
É nóis. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Rafinha Bastos, lembrando que além deste episódio aqui do Eu Tava Lá, tem conteúdo exclusivo lá no Sparkle, acessa eutava.lá/assine para mais informações, aproveita 30 dias grátis para ter acesso ao conteúdo dos assinantes, à comunidade secreta do Eu Tava Lá, e também tem aí no mesmo lugar onde você está ouvindo esse episódio, mais de 100 e poucos, aí, mais de 150 episódios, porque tem os cortes e tem também os ETL Help, então tem mais de 150 conteúdos legais aí para você escutar neste mesmo lugar onde você está. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.